Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História, e você tá vendo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, que tem esse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio, daqui a 30 minutos você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre judaísmo, uma das religiões mais antigas do mundo. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas exclusivas do História Meia Hora, tá? E comprando uma camisa, você apoia o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. Inclusive, o episódio dessa semana é sobre a religião mais antiga da história da humanidade. Eu não vou falar qual que é, você vai ter que ouvir lá pra saber, mas tá muito legal. Se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado, beleza? Senhores, eu também tenho um outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu falo de história, só que misturando com humor, lá com o Alexandre Níquel, beleza? Depois você ouve lá que eu acho que você vai curtir. É isso, gente. Me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, na Twitch, tudo quanto é canto. E segue o Instagram do podcast também, é @historiaemmeiahora. Agora, bora começar a falar sobre deserto, escravidão, reis e muita festa, assim, mas muita mesmo. Roda a vinheta em Portugal e vambora! O que faz uma religião durar tanto tempo? Tradição, novos adeptos ou senso de comunidade? Como vocês já ouviram, hoje vamos falar sobre a história do judaísmo. E sempre que falamos sobre religião ou ideologia política, eu gosto de avisar aqui que eu não quero convencer ninguém a nada. E nesse caso, eu não quero converter ninguém. O que vamos fazer aqui é falar de história e como essa religião se desenvolveu ao longo dos anos. Esse foi um tema que vocês me pediram bastante, tá ligado? Eu espero que eu consiga entregar pelo menos algo próximo do que vocês estão esperando. Senhores, quando falamos sobre judaísmo, temos alguns desafios. Não sei se vocês sabem, mas essa é uma das religiões monoteístas mais antigas da história da humanidade. E por ser tão antiga, sua história é gigantesca. Então, com certeza, eu vou acabar deixando algo de fora, beleza? Ao mesmo tempo, mesmo que seja uma religião não muito conhecida por nós, nos referimos bastante a ela. Mas pouca gente sabe se o judaísmo é uma religião ou uma etnia, por exemplo. Então, vamos ter muito assunto aqui, beleza? Como já falamos algumas vezes, a religiosidade no ser humano é uma coisa muito antiga. Desde o início dos primeiros registros de grupos humanos, é possível observar como a ideia de Deus sempre existiu. Seja um Deus Sol, seja um Deus Chuva, enfim. Em geral, nós sempre tentamos buscar algum tipo de explicação para algo. Inicialmente, os elementos da natureza eram o que representavam essa ideia divina, e por esse motivo, praticamente toda a sociedade era politeísta, ou seja, acreditava em mais de uma divindade. Porém, em um momento específico da história, isso mudou, e consequentemente, o mundo também mudou. Pode parecer uma afirmação muito forte, mas como vamos ver ao longo do episódio, diversas leis, códigos morais e até políticas serão adotados seguindo essa ideia de um Deus único. A história do judaísmo começa na Mesopotâmia, mais especificamente em uma cidade chamada Ur. O nome da cidade é Ur, assim que se fala mesmo. Um dos moradores dessa cidade era um homem chamado Abrão. Nas pesquisas para fazer esse roteiro, eu não consegui encontrar uma data exata do seu nascimento. Inclusive, nenhum arqueólogo conseguiu encontrar algum vestígio físico que Abrão tenha realmente existido. Porém, o que esses especialistas dizem é que possivelmente Abrão tenha vivido por volta do ano 1700 ou 1800 antes da Era Comum, para ser coerente com a religião que estamos tratando aqui. De acordo com os judeus, Abrão teve um encontro com o próprio Deus, que se revelou a ele em uma noite. Nesse encontro, Deus teria mandado Abrão sair da sua terra e ir para um outro lugar chamado Canaã, conhecido também como a Terra Prometida. Atualmente, essa região fica na Palestina, e só com essa informação você já consegue entender um pouco melhor várias tretas de hoje em dia, né? Bom, mas esse encontro de Deus com Abraão foi muito importante, porque além de falar para Abraão que ele devia dar um rolê pelo deserto em direção a outra cidade, o nome de Abraão foi mudado. A partir desse dia, ele ficou conhecido como Abraão. E Deus disse também que a partir de Abraão, uma nova cidade seria criada e que essa nação seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Como eu falei, até esse acontecimento, as sociedades se organizavam em torno de várias divindades, inclusive os mesopotâmicos, ou seja, Abraão também tinha essa prática. Antes de ter esse encontro com Deus, Abraão também vivia em uma sociedade que tinha vários deuses, então provavelmente ele também acreditava nesses deuses. O fato de ter um encontro com um deus que se apresentava como o único e verdadeiro e consequentemente obedecer aquilo que essa divindade falou para ele fazer é entendido como o início daquilo que vai se tornar judaísmo. Mas tinha um problema. De acordo com o que eu acabei de falar e com o que está escrito no livro sagrado, o judaísmo, a Torá, Deus disse que Abraão seria pai de uma grande nação. Porém, ele já era velho e não tinha filhos. Inclusive, sua esposa, chamada Sara, era estéril. De acordo com a Torá, mesmo sendo velhos, Abraão e Sara conseguem ter um filho chamado Isaac. Falar sobre essa questão familiar de Abraão é extremamente importante, porque o judaísmo vai se desenvolver a partir da ideia de patriarcas, ou seja, pais dessa nova nação e, consequentemente, pais dessa religião que estava se formando. Tanto que os patriarcas do judaísmo são Abraão, Isaac, que é o filho de Abraão, e Jacó, que é o filho de Isaac. A partir da história desses três homens que a cultura judaica irá se formar. Inclusive, uma curiosidade aqui. Jacó, neto de Abraão, teve 12 filhos. E um desses filhos se chamou Judá. E é a partir de uma variação de seu nome que, muitos anos mais tarde, foi criado o termo judeu. Grande parte das religiões atualmente exige um certo código moral e de conduta. E para isso existir, as regras, entre aspas, precisam estar claras para todos. Mesmo que uma das figuras centrais para a fé judaica seja Abraão, não foi ele que criou essas regras. A descendência de Abraão realmente cresceu muito. Essa nova nação que estava sendo formada passou a ser conhecida como os hebreus. Existem algumas teorias que explicam o que significa essa palavra hebreu. Uma delas, quem explica é o historiador André Henke, abre aspas. Hebreu deriva do cananeu Eber e significa que é do outro lado. A palavra aparece na boca de estrangeiros ao se referirem ao povo descendente de Abraão em situações de menosprezo. Fecha aspas. Então, de acordo com essa tese, hebreu é um termo pejorativo para estrangeiros. E até faz sentido, tá ligado? Porque vocês se lembram, a história de Abraão começa com Deus chamando ele para ir para outra terra. Bom, mas quem é que vai chamar esse povo de estrangeiro de forma depreciativa? A resposta, senhores, são os egípcios. Aqui no feed do História Meia Hora já temos alguns episódios sobre o Egito Antigo, então eu acho super conveniente que você ouça depois que você ouvir isso daqui. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas vai existir uma integração muito grande entre os hebreus e os egípcios, principalmente porque os hebreus serão escravos dos egípcios por mais de 400 anos. Será nesse contexto que vai surgir uma figura importantíssima para o judaísmo, que será Moisés. Senhores, rapidamente, eu acho que é importante lembrá-los que esse episódio eu estou falando de mitologia judaica, tá? Estou falando de uma religião. Então, os fatos que eu estou narrando aqui não necessariamente são acurados historicamente. Pelo menos, nós não temos informações que corroborem com isso daqui. Existe uma discussão muito grande, inclusive, sobre se os hebreus foram realmente escravizados pelos egípcios. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E há também quem diga que somente um grupo de hebreus que foram escravizados. O ponto aqui, eu fiz essa pausa aqui no roteiro para contar para vocês, para deixar claro para vocês que isso daqui é da religião dos judeus, tá? Não estou narrando fatos históricos. Mas muito bem, gente. Moisés era de origem hebraica, porém estava vivendo como um egípcio. E de acordo com a tradição judaica, Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito. Vocês já devem ter ouvido essa história, né? As 10 pragas do Egito e tal. Mas qual o ponto importante para nós aqui em entendermos mais sobre o judaísmo. Depois que Moisés realmente liberta o povo, eles vão para o deserto. Nesse período do deserto, Moisés tem um encontro com Deus, onde ele dá a Moisés algumas regras que o povo deveria cumprir. São os famosos 10 mandamentos. Esses mandamentos seriam as principais regras que o povo que havia saído da escravidão deveria cumprir em obediência ao Deus que os libertou. Molecada, como eu falei lá no início do episódio, não é pra converter ninguém, tá? Inclusive, você nem precisa acreditar que tudo isso tenha acontecido de fato. Agora, como interpretar a religião como um fato histórico nos ajuda a entender tudo isso? Essa nova religião monoteísta era tão diferente das outras porque, para eles, o próprio Deus foi quem escreveu essas leis. Como você vai desobedecer alguma coisa que foi escrita pelo próprio Deus, tá ligado? Você consegue entender como o judaísmo representa uma ruptura em relação às religiões que existiam na época? Bom, Moisés então recebe essas leis e é escolhido por Deus para criar novas leis e escrever o livro sagrado conhecido como a Torá. Moisés, para os judeus, é conhecido como legislador, ou seja, aquele que criou e organizou as leis do judaísmo. A Torá, então, será esse livro sagrado que contém 5 livros que contam a criação do mundo, a história de Abraão e seus descendentes e a história dos hebreus no deserto em busca da terra prometida. Uma coisa muito interessante sobre o judaísmo e que já podemos ver nas figuras dos patriarcas e de Moisés é que eles terão uma ideia enraizada de que eles são um povo escolhido por Deus. Diferentemente de outras religiões, tá ligado? Porque nas outras religiões, normalmente, eram as pessoas que criavam um novo Deus e começavam a adorá-lo. No judaísmo, não. Foi o próprio Deus que escolheu esse determinado grupo de pessoas para serem separados dos outros povos. Essa ideia é muito antiga, começa em Abraão e vai até os judeus de hoje em dia. E é por esse motivo que o judaísmo não é uma religião missionária, ou seja, os membros do judaísmo não tentam convencer outras pessoas a acreditarem no que o judaísmo prega. Essa é uma crença de pertencimento. Ou você faz parte do povo judeu de nascença ou não. Claro, existe o processo de conversão, que vamos falar mais pra frente, mas a ideia aqui é que os judeus acreditam ser um povo escolhido por Deus. E é por esse motivo que, mesmo sendo uma religião monoteísta mais antiga, é a que temos menos adeptos ao redor do mundo. Enquanto no cristianismo e no islamismo, que são outras religiões monoteístas, nós temos fiéis na casa do bilhão, olha que doideira, bilhão, atualmente o número de praticantes do judaísmo é de quase 20 milhões por todo o mundo. Uma das coisas que explica isso é justamente essa ideia de que eles são o povo escolhido, logo, não precisam tentar converter outras pessoas. Bom, mas vamos voltar aqui agora para a nossa narrativa da história da mitologia judaica. Vimos até agora que essa religião tem seu início com Abraão e sua linhagem. Séculos mais tarde, esse povo que havia crescido muito se torna escravo no Egito. Quando os hebreus saíram do Egito, começaram a vagar pelo deserto em busca da tal terra prometida, que, segundo eles, Deus havia dado a esse povo escolhido. Quando essa galera chega na tal terra prometida, já tem outros povos morando lá e começa um período na história de integração com outros povos, ao mesmo tempo que eles buscam se fixar em seu território. Avançando um pouco mais na história, por volta do ano 1046 antes da Era Comum, o povo hebreu decide ter um rei. Esse rei escolhido é Saul, o primeiro monarca do reino de Israel. E mais pra frente eu vou explicar a diferença entre Israel, hebreu e judeu, pode ficar tranquilo. A partir dessa nova monarquia, somos apresentados ao rei Davi, muito famoso, e ao seu filho, rei Salomão. Será o rei Salomão que, de acordo com a tradição judaica, recebeu a ordem divina de construir um grandioso templo de Jerusalém. Os templos são muito importantes para o judaísmo, porque são nesses locais de culto que eles pedem perdão pelos seus pecados, eles podem prestar o culto ao seu Deus e, claro, né, eles podem ouvir da Torá. O problema, gente, é que esse templo construído por Salomão foi destruído pela invasão dos babilônios no ano de 587, antes da Era Comum. O povo hebreu, então, passa por mais um momento de escravidão, mas dessa vez na Babilônia. Esse período da história do judaísmo é conhecido como cativeiro babilônico, onde Nabucodonosor II, o imperador da Babilônia, tira os judeus da terra prometida. Inclusive, muitos historiadores defendem que o dilúvio narrado tanto na Bíblia quanto na Torá tenha sido uma adaptação do grande dilúvio da mitologia dos babilônios, que conta a lendária história e talvez a primeira literatura do mundo, que é a Epopeia de Gilgamesh. Mas isso é especulação. Quem liberta os judeus do cativeiro da Babilônia será Ciro I, imperador da Pérsia. Quando os judeus retornam a Jerusalém, eles reconstroem o seu templo, dessa vez menor e menos imponente que o primeiro templo. Esse segundo templo também foi destruído, mas agora pelos romanos, no ano de 70 depois da Era Comum. A única coisa que irá sobrar desse templo em Jerusalém será uma parede, que hoje é mundialmente conhecida como o Muro das Lamentações. O único elemento que os praticantes do judaísmo têm de seus templos é esse muro que os judeus vão para chorar, lamentar e fazer pedidos a Deus. Bom, fizemos um grande resumão das bases do judaísmo. Senhores, me dá só um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu vou falar um pouco mais sobre as divergências entre os judeus, calendário e sábado. Sim, o dia da semana, sábado mesmo. Segura aí rapidinho que a gente já volta. Como várias outras religiões, dentro do judaísmo também existem várias linhas de tradição que em algum ponto ou outro são diferentes uma das outras. Mas mesmo que existam essas pequenas diferenças, o que todos os judeus creem é que a Torá, o livro sagrado, foi dado por Deus a Moisés. E ali contém todas as ordenações que Deus deu ao seu povo. Além disso, os judeus se identificam como um povo que foi escolhido por Deus e os homens fazem um ritual que marca o pertencimento a essa religião, que é a circuncisão. A circuncisão, para quem não sabe, é um ritual que todo recém-nascido homem no judaísmo precisa passar, que é a retirada de uma pele do pênis chamada prepúcio. Desde Abraão até hoje, todo homem judeu é obrigado a fazer esse ritual como uma das provas de que pertencem ao povo judeu. Como eu falei no bloco anterior, os templos que os judeus construíram foram destruídos por outros reinos. Depois da destruição do segundo templo, houve um verdadeiro espalhamento dos judeus pelo mundo. Vão existir registros deles em vários países da Europa, como Espanha, Alemanha e até mais tarde aqui no Brasil também, tá? Em todos esses lugares, os judeus irão carregar toda essa identidade histórica que acabamos de falar. Mas como eles não têm mais o Templo de Jerusalém, eles vão se reunir em sinagogas. E dentro dessas sinagogas, aqueles que são escolhidos para serem os líderes no ensino e nas questões práticas são chamados de rabinos. São os rabinos que leem os textos sagrados nas reuniões e são responsáveis pela educação nas comunidades judaicas. Nessas comunidades, sempre que um menino faz 13 anos, ele passa por um ritual chamado Bar Mitzvah, que é uma cerimônia que representa a passagem da infância para a vida adulta desse menino. Para participar do Bar Mitzvah, os jovens passam por um treinamento por 2 anos, onde aprendem com o rabino sobre a sua história e também como devem proceder nessa cerimônia. Sempre que acaba o Bar Mitzvah, a comunidade faz uma festona para comemorar a nova fase que se inicia. E uma coisa que pouca gente sabe é que as meninas também têm uma festa parecida, tá ligado? Mas a dela se chama Bat Mitzvah, e elas passam por esse ritual quando completam 12 anos de idade. Um outro elemento de identificação entre os judeus são suas vestimentas e os cortes de cabelo, principalmente nos homens. Os homens judeus precisam usar uma espécie de chapéu ou pano que cobre a cabeça e que se chama kipá, e deve ser usado como uma forma de respeito a Deus. Além disso, os judeus mais ortodoxos, aqueles que seguem mais à risca a Torá, não podem cortar suas barbas. Por isso, é comum você ver judeus com barbas grandes e compridas. Tudo isso faz parte dos rituais dessa religião. A palavra ritual é muito importante para o judaísmo. Isso porque essa é uma religião cheia de simbolismos e datas especiais. No bloco anterior, eu tentei fazer um grande resumão de toda a mitologia da história do judaísmo, desde sua fundação até a destruição do segundo templo, que gerou um grande espalhamento dos judeus pelo mundo. Mas desde seu início, os praticantes do judaísmo carregam consigo alguns elementos que são completamente fundamentais para que exista uma fé judaica. A Torá, a circuncisão entre os meninos e essas roupas são alguns dos elementos externos que criam essa identificação entre os praticantes do judaísmo. Porém, existe um outro elemento que é central para a prática da religião judaica, que são as festas. Senhores, se tem uma religião que curte uma festa, é judaísmo, tá? Real mesmo. Como é uma religião que tem uma história muito longa, uma forma de preservar toda essa bagagem é através dessas festas religiosas que servem como um lembrete daquilo que seus antepassados já viveram. Uma das festas mais conhecidas dos judeus é a Páscoa. Mas a Páscoa deles não tem nada a ver com a Páscoa que você provavelmente conhece, né? Cristã, ocidental. De acordo com a tradição judaica, a Páscoa vem da palavra hebraica Pessach. Provavelmente eu pronunciei tudo errado. Mas a palavra Pessach significa passagem e faz referência à libertação que Deus deu ao povo lá no Egito, né? Que eu falei na época de Moisés. E em sinal de gratidão, os judeus fazem uma festa que dura 8 dias. 8. Uma outra festa muito importante para os judeus e que acontece apenas uma vez ao ano é o Yom Kippur, que é um termo em hebraico para o Dia do Perdão. Essa celebração já tem mais caráter religioso e espiritual, tá ligado? Os judeus acreditam que nesse dia, todos os pecados e ofensas contra Deus e contra os outros são completamente perdoados. Nessa festa, os judeus fazem um jejum de 25 horas e recitam vários e vários versículos da Torá. Todas as festas judaicas têm basicamente a mesma origem e o mesmo significado. Geralmente tem origem em algum acontecimento na época dos patriarcas ou de algum acontecimento da história do povo hebreu na época da Bíblia. E essas festas servem como um tipo de lembrete, tá ligado? De quem eles são e de qual é o Deus que eles servem. Isso pra nós, que gostamos de história, é algo muito interessante, porque mostra que é uma religião muito ligada ao passado. Os rituais, as festas, os itens sagrados, todos são usados com o objetivo de se lembrarem de algo, e isso é muito maneiro. A socióloga Ana Lúcia Galinkin vai fazer uma relação entre essas tradições e a identidade judaica. Se liga só, abre aspas. Há uma história reconhecida e partilhada de buscas, conquistas, vitórias, derrotas e desterros nas quais heróis, homens comuns e populações inteiras persistiram em manter a unidade e o sentimento de pertencimento a um povo, preservando o sentimento de comunidade. Uma história antiga e recente de colonizações, migrações, perseguições, cativeiros e recuperação. Fecha aspas. Bom, se você tem um ouvido mais atento, você percebeu que sempre que eu citei alguma data nesse episódio, eu tomei cuidado para não falar antes de Cristo ou depois de Cristo, e sim antes da Era Comum e depois da Era Comum. Mas vocês têm ideia do porquê que eu fiz isso? O judaísmo, gente, é uma religião que trabalha com a ideia de um Messias, ou seja, um homem que vai vir e vai libertar o povo de Israel de uma vez por todas. A questão é que, diferentemente do cristianismo, os judeus não acreditam que Jesus seja esse Messias. Pessoal, isso aqui é muito importante. Para eles, Jesus não é o Messias verdadeiro e até hoje, tá bom? Atualmente, eles estão aguardando esse Messias. E é por isso que o calendário dos judeus é completamente diferente do calendário ocidental cristão, que é o que a gente usa. Como vocês sabem, a nossa sociedade é bastante influenciada pelo cristianismo. E falando nisso, se vocês quiserem episódio sobre a história do cristianismo, manda lá na DM do Instagram, @historiaemmeiahora, pra eu saber se vocês curtem ou não esses episódios sobre religião. Mas enfim, a nossa sociedade é tão influenciada pelo cristianismo que isso alterou até a nossa forma de como contar o tempo. Para nós, os anos são separados por antes e depois que Jesus nasceu. Mas como os judeus não creem em Jesus, eles continuam contando os anos normalmente, como se nada demais tivesse acontecido, tá ligado? Tanto que no calendário judaico, nós estamos no ano 5.781, olha que diferente do nosso. Muita gente não pensa nisso, né? Mas no mundo tem vários calendários diferentes. Só pra você ter uma noção, ó, vou falar três. O cristão, que a gente usa, o muçulmano, e no episódio do islamismo eu falo um pouquinho sobre ele, inclusive fica a recomendação, ouve lá o episódio de islamismo, tá bem legal. E o calendário judaico, tá ligado? Tem vários. Fora o mundo oriental, né, cara? Que é outra pegada, outras datas, cara... Isso é pra derreter o nosso cérebro, né? Mas enfim, gente, o que eu quero dizer é que o judaísmo é uma religião messiânica, pois eles aguardam um Messias, mas eles não acreditam que Jesus seja esse Messias, beleza? Uma coisa que muita gente também confunde são as nomenclaturas, principalmente as palavras judeu, hebreu, israelita e Israel. Qual é a diferença entre elas? Elas significam a mesma coisa? Todo judeu é hebreu ou todo morador de Israel é judeu? Bom, como falamos lá no início do episódio, o termo hebreu surgiu na antiguidade para se referir de forma pejorativa os estrangeiros. Os descendentes de Abraão eram esses estrangeiros no Egito, logo eram os hebreus. O termo israelita tem origem no terceiro patriarca do judaísmo, que é Jacó. Segundo a Torá, Jacó lutou com um anjo e depois disso o próprio Deus mudou seu nome para Israel. Logo, israelitas são aqueles que descendem de Jacó. Hebreu e israelita são duas palavras usadas para se referirem ao grau de parentesco, linhagem e genealogia. Só quem pode ser israelita são os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e aí, né, por aí vai. Porém, depois do Holocausto, será criado o Estado de Israel, um país que tem presidente, primeiro-ministro e tudo mais. Quem é morador do Estado de Israel é israelense, que é diferente de israelita. Você sacou a diferença? E por fim, judeu se refere tanto ao praticante do judaísmo como um judeu de nascença, aquele que nasceu dentro dessa linhagem que acabamos de citar. E eu sei que no senso comum para muita gente é tudo a mesma coisa, mas judeu se refere à religião. Israelita e hebreu se referem aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. E israelense é o cidadão do país de Israel e é livre para seguir qualquer religião. E isso nos leva a um outro ponto, né? É possível eu, um carinha que mora no interior do Brasil, me converter ao judaísmo? De acordo com os rabinos, sim, é possível. Você não precisa ter linhagem israelita ou algo do tipo. Você precisa fazer a circuncisão, se batizar e passar a viver sobre as regras da Torá e dos ensinamentos dos rabinos lá nas sinagogas. Senhores, como o judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, a gente poderia falar muito mais sobre esse tema. E se você manja bastante desse assunto, ou sei lá, se você for um judeu, eu até peço desculpas se eu cometi algum erro ou deixei de fora alguma coisa importante. Eu tentei pegar os pontos imprescindíveis para que todo mundo consiga compreender a história desse povo e dessa religião. Mas não poderíamos terminar esse episódio sem falar sobre a perseguição aos judeus, né? Infelizmente, ao longo da história, os praticantes dessa religião e aqueles que apenas, sei lá, têm essa linhagem foram perseguidos e mortos, chegando até o fatídico Holocausto. Aqui no feed de História Meia Hora eu fiz um episódio sobre o Holocausto e também tem um episódio para os apoiadores do História Meia Hora sobre a história, sobre a origem do antissemitismo. Tá lá no Apoia-se. Mas o que eu queria falar aqui, gente, é que da mesma forma que os muçulmanos trouxeram muitas contribuições que temos até hoje, como a gente falou no outro episódio, os judeus e a cultura judaica formaram muito daquilo que a nossa sociedade tem até hoje. Os códigos morais e as leis são muito influenciadas pelas leis de Moisés, judeus espetaculares como Einstein, Freud, Marx, Anne Frank e vários outros trouxeram contribuições gigantescas para o mundo. Enfim, gente, é impossível falar sobre o desenvolvimento da nossa civilização sem falar também do judaísmo, né? Senhores, vamos fazer agora aquele resumão que vocês sempre me pedem, beleza? Pra vocês saírem daqui com tudo fresquinho na cabeça. Vamos fazer um resumão do episódio, ó. O judaísmo é uma das primeiras religiões monoteístas da história da humanidade e uma das mais antigas também. De acordo com a mitologia judaica, tudo começou quando um homem chamado Abraão teve um encontro com Deus e a partir desse encontro, ele saiu de sua terra natal e passou a acreditar e ouvir em um único Deus. O judaísmo se desenvolve a partir da figura e da família de Abraão, onde ele, seu filho e seu neto são considerados patriarcas do judaísmo. Além deles, uma outra figura muito importante é Moisés, um homem escolhido por Deus para escrever o livro sagrado dos judeus, chamado Torá. É nesse livro que os judeus encontram a narrativa de Deus criando o mundo, as leis que o povo deve obedecer e a história desse mesmo povo no Egito e, em seguida, a sua busca da terra prometida. Além da Torá, um outro elemento muito importante para os judeus são os templos, que ao longo da história foram destruídos e, atualmente, só existe uma parede do segundo templo. Essa parede é conhecida como o Muro das Lamentações, e os judeus o usam como local de choro, lamento e orações. Ao longo da história, os judeus se viram espalhados por diversas nações, e isso fez com que seus costumes se integrassem com o de outros povos. Mas, infelizmente, as perseguições também. É impossível falar de judaísmo sem pensar em alguns rituais, sejam eles nas roupas, na forma de se vestir e comer, mas principalmente nas festas. Essas festas são cerimônias que são usadas para lembrar quem eles são e o Deus que eles servem. O povo judeu tem uma história bem antiga, cheia de perseguições e mortes, mas também de muita contribuição para o avanço e o desenvolvimento da nossa sociedade. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, gente. Eu me amarro nesse tema, religião, um bagulho que eu me amarro falar, toda religião mesmo. Mas muita gente não conhece, né, esse tema direito e tal. Então, se você puder me ajudar compartilhando esse episódio, eu vou agradecer e muito. Posta no Twitter, se você puder, marca lá, arroba Prof. Vitor Soares, o meu, né? E também tem o arroba H30Podcast no Twitter, que é o do podcast. Mas também posta nos stories, se você puder, pode ser? Marca lá, arroba História em Meia Hora e, novamente, arroba Prof. Vitor Soares, tá bom? Se você gosta do História Meia Hora, se você tá com dinheirinho sobrando aí, quer dar moral e você quer também consumir o conteúdo exclusivo, dá uma passada no Apoia-se. De repente você se interessa lá pelos conteúdos e aí você me ajuda a continuar fazendo esse podcast, beleza? Não se esquece, eu também tenho um outro podcast, é o História Pros Brother, beleza? Senhores, é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!